Esse é o Edcast 12, estamos aqui novamente na nossa reunião mensal. Eu, Eco, com Alisson, Alex e Lucas. E dessa vez nós vamos falar sobre SEMrush. Você sabe, você conhece alguma coisa de SEMrush? Se você não sabe, você vai saber agora. E vocês aqui, vocês conhecem SEMrush?
Ah, eu conheço superficialmente, já vi algumas funções-chave para ranqueamento no Google, né? Que é o principal objetivo da ferramenta. Mas como não sou eu que opero ele efetivamente no dia a dia, é o Eco, que é quem vai falar mais sobre a ferramenta, eu não conheço profundamente, mas tem algumas boas noções ali e acho bem, bem interessante, né? O desafio, eu acho que é eles superarem as ferramentas grátis. Acho que me parece que é um pouco isso. Você pega um Ubersuggest, que é uma ferramenta lá do Neil Patel, que é grátis, se ele conseguir superar para poder valer a pena o custo dele, que é tem um certo investimento.
É, eu também conheço superficialmente, comecei a testar faz pouco tempo, hein? Eu acreditava até que ela era mais voltada para SEO, não tinha tantas opções ou ferramentas dentro dela que pudesse ajudar na mídia paga, e acabei testando aí alguns dias e descobri, ó, algumas coisas também.
Uma coisa legal que tem é você consegue ver os anúncios de pesquisa e de display que os seus concorrentes estão ativos, né? Que tem ativos dos seus concorrentes. Isso parece bem legal, até pensando em design, né? Você pegar, pô, eu quero ver aqui que os concorrentes, que tipo de anúncio que eles estão usando.
É, serve como um estudo de referências, né? É, muitas vezes você pega um cliente que você não sabe o que a galera está fazendo nos anúncios, não sabe que direção levar, e realmente o SEMrush ele tem essa ferramenta. Eu não sei bem como funciona, eu vou encher o saco de vocês aí, porque eu quero que vocês me ensinem.
É, até eu falei com o Alisson semana passada, eu mandei para ele a biblioteca de anúncios e falei da SEMrush para... Até era a campanha nova, né, que estava entrando, para dar uma olhada, ver o que esses concorrentes fazem, né? E não só para ver como referência, mas para fazer melhor que eles, né? Geralmente a gente olhando acaba tendo algum insight. E além disso, tem para análise de concorrente, tem muitas coisas legais. É, você consegue ver também, dependendo do valor que o cara gasta, você consegue ver o quanto ele gastou durante um ano, durante 6 meses, né? O quanto o concorrente está investido em mídia. É, outro detalhe também que eu acabei achando, né, nas pesquisas recentes aí, foi a comparação de palavras-chave. Então você consegue verificar também as palavras-chave em comum entre você e o seu concorrente na busca paga. Então você consegue mensurar não só um concorrente, ele consegue mensurar até 4, acho que de uma vez só. Quantas palavras-chave vocês compram em comum para aparecer para aquele termo de busca.
É, mas aquele relatório que a gente utiliza do Google Ads, que tem um indicador que mostra o percentual que você aparece também junto com os concorrentes, né?
Certo.
Tipo aquele, só que mostra exatamente qual é a palavra. Daí.
Qual é a palavra-chave comprada. Exato. É bem legal, né? Até para você saber se eles estão cometendo algum deslize, para você, de repente, aumentar o lance em alguma outra palavra, se eles estão comprando o termo da tua empresa. Legal para especular isso.
É, quase que o Alex já deu uma aula aí, o Eco não precisa nem falar mais.
Pois é, o Alex está especialista aí, mas para quem não está habituado, que nunca nem ouviu falar da ferramenta, a gente pode definir o SEMrush como uma ferramenta de análise de marketing. Ela surgiu como uma análise de SEO, que você comentou que achava que era só para SEO, e muita gente acho que ainda acha que é. Antes da gente assinar também eu achava que era só para SEO, mas ela não é. Ela é tida agora como uma ferramenta de análise de marketing digital, de modo geral.
Não só marketing de busca?
Não só marketing de busca. Por quê? Porque aí entra o display, por exemplo, que daí não considera como busca.
Mas marketing de Google, então? Marketing de buscadores?
Isso, marketing. Acho que é uma boa definição, marketing para buscadores. Tanto para você ranquear... Exatamente, tanto para você... que quer fazer uma estratégia orgânica para você aparecer no Google sem pagar nada, né? Só fazendo SEO mesmo, ou quanto para você que quer aparecer no Google através de anúncios no display ou na busca paga. Mas quando surgiu o SEMrush, ele era voltado só para ranqueamento orgânico, e foi evoluindo, né? E chegaram até aqui, se transformando em uma ferramenta de análise de marketing. Assim, a forma como que eu posso definir o SEMrush, que é uma ferramenta para você analisar o teu mercado, e isso inclui o potencial que a tua empresa tem para ranquear e para aparecer no Google, e também o potencial e as estratégias dos teus concorrentes. Então, no SEMrush, igual vocês falaram, você tem a oportunidade de ver muito da estratégia que a concorrência está fazendo. Então, até se você, assim, não tá, quer fazer por conta própria, né, para a tua empresa, e você não sabe, não tem muita noção, o SEMrush dá essa noção do que os concorrentes estão fazendo. É só você ir ali e comparar, né? Só que você não vai também copiar, né? Aí você vê o que faz com a tua estratégia. Aqui a gente não faz isso, pelo menos. Mas é bom para você pegar referências mesmo, porque às vezes você está com uma linha de pensamento ali de anúncios, por exemplo, e você, analisando os concorrentes, você percebe ali uma oportunidade muito... muito uma grande oportunidade ali para você tentar ranquear para aquela palavra, chave, por exemplo.
E no caso da gente falou de buscar referência, não precisa ser só concorrente, né? Por exemplo, se for uma busca de display, você pode pesquisar a referência de qualquer empresa que anuncie. Eu quero saber se a Coca-Cola tem um anúncio de display rodando. Você vai poder colocar o domínio da Coca-Cola e ver se ele tem anúncio de display rodando. Dá para usar dessa forma também, né? Pensando numa utilização também para design. Eu acho que se fosse só para isso, não valeria a pena o investimento. Mas também, complementar, a gente vem falando aqui na agência bastante, eu tenho cobrado o Echo, de certa forma, quase todo mês, né? Cara, vale a pena? Tem usado a ferramenta? Porque é uma ferramenta relativamente cara. E agora a gente está descobrindo novos usos, tanto para orgânico quanto para busca paga, e agora esse outro insight de utilizar para referência de design. Né?
Ela tem também uma sugestão de display, né? Ela cria, né, umas sugestões. Isso me faz pensar um pouco que, em relação às pessoas que realmente não têm muita noção, que estão fazendo por conta própria, elas têm essa facilidade, né? Você pode ir ali, e a própria ferramenta vai te dar indicações, né, de prováveis anúncios, né, já que eu imagino, assim, que eles querem, né, dar essa facilitar esse caminho para quem está começando ou para quem está fazendo por conta própria, não tem uma equipe só para design. E realmente eu percebi que eles têm esse carinho pela parte de display, de referências e tal, e eles estão aumentando isso, né? Isso é interessante.
Exatamente. E, assim, muita gente acha também que... muita gente tem dúvida, né, em relação a realmente valer a pena, como o Lucas falou. Ele comentou sobre os valores, né, é um preço um pouco alto aí para nossa realidade. Os planos são a partir de $99 por mês, né, o plano Pro. Aí tem o plano Guru a $199 e o Business a $399, né? Então são uns valores realmente relativamente altos, né? Mas também tem uma versão grátis para quem quer ter uma prévia do que é a ferramenta. O Lucas comentou sobre ter concorrentes, né, que fazem funções parecidas com o SEMrush, só que de graça, como é o Ubersuggest do Neil Patel. Mas a grande diferença é que o SEMrush, digamos assim, ele reúne as mesmas funções que uma ferramenta grátis pode oferecer, só que ele agrupa várias ferramentas em uma só e ainda tem um pouco mais avançado. Por exemplo, em comparação com a ferramenta do Neil Patel, ele não dá os mesmos insights, ele dá insights um pouco mais aprofundados, assim, de questão de competição de palavra, de custo de palavra. E não só de palavra-chave orgânica, mas palavra-chave paga também e por aí vai, né?
Eu fico pensando, assim, para e-commerce, é que a gente não atende nenhum e-commerce ainda, né? É até uma área que a gente vem querendo se aprofundar mais, que é bacana. A gente não atende, entre aspas, né? Tem um que a gente não é o foco principal do cliente e ele tem um e-commerce e a gente acaba fazendo alguns trabalhos e consegue até enxergar bons resultados, né? Mas para e-commerce é uma ferramenta mais ainda, acho que, crucial, né? Porque Porque aí você vê esse tipo de análise que você acabou de falar, é fundamental, né?
É totalmente busca ativa, né? Você falou do e-commerce ali, que é o que as pessoas estão pesquisando. Você precisa ter um mais detalhado, né?
Com certeza. Até fica a dica aí para quem tem ou tem, já faz, né, trabalha com e-commerce ou tem vontade de trabalhar. É, você prestar atenção nessas, assim, é crucial você prestar atenção e você investir em estratégias de ranqueamento orgânico e ou mídia paga no Google, né?
Justamente até para ter uma noção, sei lá, você quer abrir uma loja de tênis e competir com a Netshoes, você vai ter uma noção de repente de quanto a Netshoes investe ou gasta em mídia, né? E você vai ver se consegue competir diretamente com ela, né? Ou enfim, ou se teu concorrente é outro com esse outro concorrente.
Muita gente pode ficar de boca aberta aí, ao descobrir o quanto essas empresas, tipo a Netshoes, investem em mídia paga.
Mas também, não com um norte tão alto também. Eu imagino assim, que uma pessoa regional, digamos, tem uma marca de tênis, quer competir com outra marca que tem na cidade, né? Ela pode fazer essa medição, né? Eu acho que isso é interessante, né? Porque você consegue ter esse insight de quanto você precisa para ter.
É bem importante isso que você falou, porque assim, a gente dá exemplos às vezes de empresas grandes, né? Mas no SEMrush você consegue avaliar não só grandes empresas, você consegue avaliar concorrentes menores, né? Alguns até às vezes ele não dá exatamente a verba exata, ele dá...
Ele é um dado estimado, mostra ali é estimado. Mas mesmo se o cara gasta pouco, ele aparece. Eu já vi, tipo, gasto de R$500, assim, por exemplo. Liga de tráfego pago que ele mostra.
Então ele pega também os concorrentes de menor porte também. Aí eu separei aqui algumas funções, acho que são bem interessantes a gente citar, né? Se vocês tiverem alguma outra aí também, fiquem à vontade para falar sobre ela. A primeira função que eu acho bem interessante... que envolve palavra-chave orgânica, é a análise de palavra-chave e, ao mesmo tempo, os insights de palavra-chave. O que é isso? Você tem uma palavra-chave que você quer ranquear no Google, organicamente, por exemplo, mesas para escritório. Você consegue jogar no SEMrush essa palavra, mesas para escritório, e ele vai mostrar todos os sites, por ordem, que estão ranqueando por essa palavra, o nível de competitividade daquela palavra. Então, por exemplo, se você quer ranquear mesas para escritório e você tem a oportunidade também de ranquear escrivaninhas para escritório, o SEMrush vai dar um comparativo e vai te dizer qual palavra você tem mais oportunidades, está mais fácil para você ranquear, tem menos concorrência ranqueando para aquilo. Se você não tem ideias de variações de palavras-chave para usar, ele tem a ferramenta de Keyword Magic Tool, que dá sugestões de variações. Então, às vezes, você está pensando em em ranquear para uma palavra-chave específica, eu quero ranquear para mesas para escritório, mas você não sabe que escrivaninhas para escritório é mais buscada ainda e tem menos competição que mesas para escritório. Então, o próprio SEMrush ele vai dar esse indicador para você, usa escrivaninhas ao invés de usar mesas. Outra ferramenta muito interessante também, que vai de encontro a essa outra ferramenta, é a análise de página. Então, se você, por exemplo, tem uma página lá, usar o exemplo do e-commerce, né? Eu ranquei lá para escrivaninhas, para escritório, e eu quero saber se essa página está, digamos, 100% preparada para ranquear no Google, né? Ou o Google vai ler ela com bons olhos, você joga essa página lá no SEMrush e ele dá assim, os indicadores, segundo indicadores da própria ferramenta, o que você precisa fazer, o que você precisa melhorar na página para você aumentar o teu ranking. Que é o chamado On-Page Checker. Ferramentas de indicações para tendências, para criar, mesmo que seja para criar conteúdo, para criar anúncio ou para buscar novas palavras-chave. Ele tem uma ferramenta similar ao Google Trends, que é uma ferramenta grátis do Google, aí como o Lucas tinha comentado, né? Tem algumas ferramentas grátis que são similares ao SEMrush, só que o SEMrush reúne todas elas de forma um pouco mais avançada, né? Então o SEMrush tem uma ferramenta de tendências também, para você ver o que você pode incluir no teu planejamento aí para você ranquear conteúdo para da tua empresa. Análise de texto. Então, se você vai escrever um artigo com a finalidade de ranquear para o Google, você pode incluir, joga esse teu artigo lá no SEMrush, que ele vai avaliar o que, que você precisa, o que, que você pode aumentar, o que você pode melhorar no teu artigo para ranquear melhor. Programação de posts em redes sociais, exceto no Instagram, que o Instagram não ranqueia. Até isso foi comentado no podcast passado, que a gente falou sobre SEO também, né? Que o SEMrush ele serve não só para você programar posts, como para você avaliar. Quem tem muito tráfego orgânico, acesso orgânico, né? Engajamento orgânico nas redes sociais, pode avaliar assim, em qual momento está acontecendo o maior engajamento orgânico da tua página. Isso não sei se necessariamente ele é algo que deve ser levado ao pé da letra, porque é algo assim, meio... como posso dizer, assim, não é nada meio que científico, assim, é uma estimativa do que está acontecendo. Não necessariamente assim, existe o melhor horário para você postar na tua página do Facebook, mas tem uma estimativa para isso.
Ele tem agendamento de posts, é isso?
Tem agendamento de posts em redes sociais, Facebook, LinkedIn, só não tem no Instagram.
Interessante.
Existem ferramentas de agendamento de posts que, às vezes, se alguma empresa usa, é uma ferramenta paga para agendar posts, você pode trocar, usar o SEMrush, que vai ter outras funções e vai agendar posts também. Né? Outra coisa que a gente comentou também no podcast passado é sobre a criação de anúncios de Google Ads dentro do próprio SEMrush, que ele dá uma... assim, ao invés de você criar direto no Google Ads, você pode criar dentro do SEMrush e você exporta para depois importar esses anúncios no Google. O que a ferramenta indica? Que é mais fácil o layout, assim, o UX da ferramenta é mais intuitiva e mais fácil para criar do que o próprio Google.
Você chegou a dar uma olhada? Eu não olhei essa questão, hein?
Eu olhei como funciona, ele consegue agrupar, criar grupos diferentes de anúncios por palavra-chave. Eu confesso que assim, eu não fiquei até um pouco perdido porque... até da época que eu mexia mais no Google Ads, ele veio mudando bastante de lá pra cá, né? Assim, então, eu não consigo definir assim, se realmente o SEMrush é mais fácil de usar, mas pareceu bem intuitivo. Pra criar anúncios, fica essa dica também.
Então, uma pergunta polêmica aí. Em relação a... hoje em dia a gente tá tendo muitas pesquisas por voz e tal. O que vocês acham em relação ao SEMrush? Se ele tá, como ele está lidando com as long tails, se ele trabalha com isso, ou se ele, as pesquisas ainda não... Enfim, ele tem esse cuidado aí ou não?
Tem. Nessa ferramenta que eu citei, que é a Keyword Magic Tool, ele dá ideias de buscas, e isso inclui também as buscas feitas por voz, ou buscas long tail. Muitas vezes quando você vai precisar uma palavra-chave lá, você percebe que assim, tem gente buscando de uma forma bem específica, que também dá a entender que também é pesquisa por voz. Então, assim, a hora que você for criar, você tem esse insight também.
Acho que foi uma boa colocação do Alisson, porque trazer essa discussão da pesquisa por voz, né? Que as pessoas tendem a achar que a pesquisa por voz é um negócio meio mágico, assim, meio de outro mundo. Na verdade, é igual pesquisar por texto. É que o celular ele identifica, traduz a tua voz em texto e faz uma busca por texto. Então, nada mais é do que uma busca por texto traduzida a partir da tua voz do que você falou. É lógico que, muito provavelmente, com voz, as coisas que são buscadas são um pouquinho diferentes de quando você digita. Mas é muito mais do comportamento humano do que uma coisa do outro mundo. Né? É efetivamente texto. Traduz a voz em texto e aperta Enter.
São mais específicas, né, na maioria das vezes.
Mais específicas, ou mais long tails mesmo, né? Acho que, e aí a ferramenta atende nesse caso também.
Até vale assim reforçar que nós, quando nós falamos sobre ranqueamento orgânico, a gente fala assim, Google, né? E talvez pode até alguém achar estranho, porque a gente só trata como Google para ranqueamento orgânico. Na verdade não é, né? Porque assim, o Google comanda a internet faz um tempo. Quase, para não dizer quase 100% das pesquisas são em buscadores são feitas no Google, inclusive em qualquer país, né? Exceto na China e países asiáticos, que acho que tem outras, né, vertentes lá, mas, assim, por exemplo, no Brasil, o número chega, acho que ultrapassa 97% de todas as pesquisas na internet são feitas, em buscadores são feitas no Google.
Inclusive, tem outras ferramentas similares ao Google que patrocinam anúncios no Google, na busca mesmo, que redirecionem para elas, para as pessoas testarem. Não lembro o nome de alguma, mas já vi umas duas ou três que pesquisei uma palavra-chave de tal empresa, apareceu o anúncio lá, direcionava para um outro buscador, bem bizarro.
E no outro buscador, se você pesquisasse, aparecia um anúncio de outro buscador, assim, sucessivamente.
Provavelmente.
É aquele famoso meme, né? Você vai no Bing e pesquisa Google, né? Em relação ao Ad Builder, vocês falaram, esse criador de anúncios, de fechamento de anúncios. Eu, como não mexo com anúncio, não sei muito bem como funciona, mas eu tava pensando em como que isso funciona no SEMrush, tá? Então, basicamente, você pode organizar os conjuntos ali, né? E ali mesmo você pode subir as imagens, né? E por ali mesmo eles rodam, como é que é? Eu não entendi.
Não, ele não vai rodar direto pelo SEMrush. Você vai precisar... você monta na ferramenta, e aí ele tem uma função para exportar. Ah, e dentro do Google Ads tem uma ferramenta também, tem uma função para importar os anúncios prontos também. Provavelmente deve existir outras ferramentas que montam anúncios que o Google Ads importa.
Eles têm algumas integrações, mas nunca cheguei a testar nenhuma outra ferramenta também que faz isso. Geralmente eu acabo criando lá dentro mesmo. Talvez aí uma menção honrosa aí na SEMrush, que eu acabei testando também, é a função de relatórios. Ele tem bastante coisa, é bastante completa, porque ele importa dados da Analytics, importa até dados do Google Meu Negócio, né, o Google My Business. Então, é uma facilidade porque os dados já estão lá e você acaba só importando, e ele importa até de uma forma bonita, assim, né, com os widgets, né, que eles chamam. Então, você só acaba arrastando, escolhe ali um período. E uma coisa que eu testei nele também são os anúncios. Você não precisa printar os anúncios, né, para colocar no relatório, ele já importa os anúncios, né, na própria ferramenta de relatórios. Então, achei muitas opções ali que, de repente, a gente pode explorar e tirar alguma coisa também.
Por exemplo, se você tem, sei lá, 100 anúncios rodando no Google Ads e você quer exportar um relatório visual mesmo desses anúncios, no SEMrush é possível, você importa tudo nessa ferramenta de relatórios e salva um PDF lá, além de várias outras funções. Ele é bem técnico, né, esse relatório, assim, então tem que selecionar bem ali o que você quer, dependendo para quem que vai apresentar o relatório.
Mas você consegue também adicionar texto e imagem, então você consegue dar uma complementada e contextualizar também os dados para não ficar tão perdido, né? Então, acho que tem que dar uma explorada melhor nele.
Basicamente assim, tudo que for relacionado a Google, desde ter ideias, desde pesquisa, desde análise, até análise e relatórios, o SEMrush é capaz de fazer.
E aí a pergunta que não quer calar, vale a pena assinar o SEMrush para quem trabalha profissionalmente com marketing digital, busca paga, busca orgânica?
Bom, na minha opinião vale a pena sim. Claro que é preciso avaliar aí também a situação de quanto você está disposto a investir para ter uma ferramenta como essa, né? É uma ferramenta muito útil desde você criar um planejamento seja de SEO como... principalmente de SEO, mas é um planejamento para busca de palavras-chave, para entender o mercado, como anda a concorrência, desde esse início até acompanhamento seja mensal, seja diário, seja semanal, ou até mesmo até chegar ao momento de exportar o relatório. É uma ferramenta que vale a pena sim.
Considerações finais aí para a gente...
Eu acho que também vale falar sobre indicar aí o Uber Service, né? Eu acho que o SEMrush não está patrocinando nós, então... Porque também é uma opção grátis, né? Ele não chega a ter tanto as ferramentas como o SEMrush, mas se acaso você estiver começando, ou enfim, até com uma agência pequena, ou por conta própria, é interessante também. Tem outra menção também, mais para conteúdo, que é o Yoast, né? O WordPress, né? Ele ajuda mais para você. Ele tem essa análise de SEO da
para escrever,
para escrever, né? É um widget para WordPress também bem interessante. Enfim.
Legal, são todas ferramentas que são legais de utilizar. O próprio Keyword Planner do Google Ads, que é para quem tem conta no Google Ads, ferramentas que se complementam.
Assim. O Google Trends, né?
A gente vai colocar aí na descrição do vídeo o link para o SEMrush, né? O link ou só o nome do SEMrush e as ferramentas grátis que a gente citou aqui também.
Aí, ó, melhor que essa finalização, acho que seria impossível. Fechou?
Fechou.
Valeu, galera.
Valeu, pessoal. Até mais.